convidando a reumatologista doutora Isabela Guimarães, membro da Comissão Científica de Dor da Sociedade Brasileira de Reumatologia e também da Comissão Multiprofissional. Doutora, obrigado por nos atender nessa tarde, seja bem-vinda.
Obrigada, Bruno. Um prazer falar com você e com todos os espectadores da rádio, ainda mais sobre um assunto que eu gosto muito, que é a fibromialgia.
Agradecemos também a sua disponibilidade para esclarecer, informar a nossa população, os nossos ouvintes de Uruçanga e de toda a região que nos acompanham sobre este assunto. Creio que muita gente é familiarizado com esse nome, doutora, fibromialgia, mas muitas vezes não sabe como é. Eu gostaria que você iniciasse pela definição da fibromialgia, como é que ela acontece?
Claro, então assim, a fibromialgia ela é uma doença que se caracteriza por dor, tá? Esse é o principal sintoma da fibromialgia. E ele pode acontecer, essa dor ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Muitas vezes os pacientes descrevem como uma dor generalizada, em algumas situações como uma dor parece migratória, tipo num dia dói num lugar, no outro dia dói em outro, parece que essa dor vai migrando pelo corpo. E essa dor ela pode ser em qualquer intensidade, desde a dor mais leve até períodos de dor intensa e incapacitante. E junto com essa dor, o paciente também tem fadiga, cansaço, às vezes um cansaço extremo, e também tem associação com distúrbios de sono. Pode ter dificuldade para a pessoa pegar no sono, ou ela dorme, mas acorda várias vezes à noite, e no final da manhã, quando ela acorda, no final da madrugada, ela está cansada, como se ela tivesse trabalhado a noite toda, tá? Então, é o que a gente considera como um sono não reparador. E com tudo isso, é muito comum que esses pacientes acabem tendo sintomas de alterações de humor, como ansiedade e depressão.
Uhum. Estão ligados, então, digamos, a fibromialgia com a questão emocional?
Sim, sim. Não é que ele seja de uma causa emocional.
Uhum.
Mas assim, Bruno, imagina se você sentir dor 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. Você vai ficar normal, assim, ficar alegre, sendo uma pessoa completamente, fazer todas as suas atividades normais?
Com certeza
ou você
não,
vai
né?
ficar ansioso, em algumas situações fica depressivo, porque são pessoas que assim, tem pacientes de todos os aspectos, né? Até dos mais leves, até dos mais graves, mas assim, é impossível você conviver com a dor sem você ter qualquer alteração no teu dia a dia. Assim, imagina você se ver incapacitado, às vezes, para fazer o teu trabalho, ou você quer fazer, muitas donas de casa, por exemplo, poxa, me dói até para lavar a louça. Então, assim, você fazia coisas antes que agora você não consegue fazer e ninguém te compreende, porque às vezes essa compreensão da doença que é muito difícil, né? E então, assim, é impossível que você não fique ansioso ou deprimido nessas situações. Mas, assim, não é coisa da cabeça da pessoa. Quando a gente pensa na fibromialgia, a gente sabe que tem uma alteração na percepção de como o cérebro interpreta essa dor, sabe? É como se tivesse uma desorganização na percepção dessa dor no cérebro, que é onde a gente processa a dor. Então, o que a gente faz? A gente acaba usando vários medicamentos, às vezes até antidepressivos, anticonvulsivantes, analgésicos, que vão ajudar nessas vias de dor, na interpretação da dor no cérebro também. Mas te dizer assim, a depressão vai causar fibromialgia, a ansiedade vai causar fibromialgia, não. A gente sabe que a dor, ela existe e ela pode piorar com essas situações também, tá? Então, é uma coisa que o processamento da dor é no nosso cérebro, mas não é a pessoa que causa aquilo, tá? Só para ninguém se sentir culpado. Poxa, eu tô causando a minha própria dor, não é isso.
Sim. Essa sensação de dor, doutora, a gente pode comparar um exercício físico mais intenso, esse tipo de dor que dá? Qual é a dor? É um sintoma mais específico?
Não, assim, é uma dor que ela se confunde muito, tá? A pessoa tá sempre com aquela dor, que pode ser uma dor em queimação, às vezes é latejante, tem alguns pacientes que têm uma dor que parece uma facada. Então, assim, o tipo da dor, ele pode se misturar com vários tipos. A única coisa, assim, não é uma dor aguda. Por exemplo, você bate o teu dedo do pé numa quina. Aquilo ali começa a doer, latejar, mas é uma dor aguda, que é uma dor que você é para te proteger. Tipo assim, poxa, eu sei que se eu bater o dedo na quina de novo vai me doer, então você não vai mais bater. Então é um sinal de alerta. Quando a gente pensa na dor da fibromialgia, é uma dor que ela não tem uma função no teu organismo de te alertar. É uma dor que só incomoda, ela só vem para tirar o teu sossego, mas ela não tem uma função. Então ela fica aquela dor dia após dia, em alguns momentos com mais intensidade, outros com menos, mas ela fica ali o tempo todo, tá?
Como é que é feito o diagnóstico, doutor? E a distinção de um problema muscular ou até uma fratura, como é que é feito o diagnóstico da fibromialgia?
Então, o diagnóstico, ele é clínico, tá? Por uma avaliação com o médico reumatologista, porque assim, nem toda dor generalizada é fibromialgia. Muitas outras patologias podem, outras doenças podem causar dor no corpo todo e que não são fibro. Então, assim, o importante é que a gente descarte outras doenças também, tá? Dentro da reumatologia existem várias doenças que cursam com dor no corpo todo e não necessariamente são fibromialgia, e o tratamento é completamente diferente. Então, isso é importante, mas não existe nenhum exame de sangue, de imagem, que me mostre que o paciente tem fibro. Então, é um diagnóstico clínico mesmo. É a gente pegando a história do paciente, fazendo exame físico, alguns exames complementares para descartar outras doenças, mas não existe atualmente um exame de sangue ou de imagem que a gente faça e confirme esse diagnóstico. O diagnóstico é basicamente clínico.
Existem pessoas mais propensas a terem isso, pessoas mais tensas, digamos, influencia o hábito de vida?
Ah, sim, tá. Quando a gente pensa em histórico familiar, por exemplo, se alguém chega para mim agora e me diz que a mãe tem fibromialgia, ou que a avó tinha, ou que a irmã tem, a probabilidade dessa pessoa ter uma fibromialgia é 8 vezes maior do que uma pessoa que não tem nenhum parente. Porque a gente sabe que, apesar da gente não ter marcadores, existem algumas alterações genéticas que podem levar a ter mais dor, tá? É claro, o estilo de vida, ele piora, né? Ele pode realmente piorar. Um estilo de vida de uma dieta não saudável, um ganho excessivo de peso, porque a gordura, ela é inflamatória também, então às vezes o peso acima do normal também causa dor. O cigarro também pode, não quer dizer que ele vai desencadear, mas é um fator que também piora qualquer tipo de dor. E a pessoa não se exercitar, o exercício físico, ele é protetor, tá? Então, tanto que ele entra como o tratamento não farmacológico, que é uma das coisas que a gente mais preconiza para os pacientes. Mais do que o uso de medicação, o tratamento que a gente fala que é mais efetivo para dor é o sem medicação. Não quer dizer que a gente não vá usar para o paciente, mas a gente vai focar principalmente nos tratamentos não farmacológicos. Mas de fatores de risco, além de tudo que eu já te falei, ser mulher já é fator de risco, tá?
Uhum. Por que, doutora, tem essa diferenciação?
Então, o que se pensa hoje em dia, já tem estudos, é a parte hormonal que pode estar envolvida em relação a isso. Mas quando a gente coloca em critérios, porque a gente tem critérios do Colégio Americano de Reumatologia de 2016, quando a gente aplica esses critérios, às vezes essa diferença entre homem e mulher não é tão grande. E isso é uma coisa interessante, Bruno, porque antigamente só pensava que só mulher tinha fibromialgia, né? A dor do homem, o homem geralmente ele tende a ser mais resistente, ele reclama menos, ele vai menos no médico também. Mas homem também pode ter fibromialgia. É mais comum em mulher, mas não quer dizer que homens não possam ter dor crônica também.
Tem alguma faixa etária, doutora, mais recorrente com esses problemas? Não.
Olha, geralmente nessa faixa entre os 20, 50, 60 anos. Mas isso não impede que tenham crianças com fibromialgia. Hoje em dia a gente pega crianças também. E também pessoas mais idosas. Mas a principal faixa etária é essa economicamente ativa.
Existem outros sintomas além da dor, desse desconforto?
Sim. A gente considera a fibromialgia uma síndrome de dor que a gente chama de sensibilização central. E dentre essas síndromes, a gente pode ter síndrome do intestino irritável, enxaqueca, dor na articulação temporomandibular, alterações gastrointestinais são uma das principais, mas tudo isso pode ter. Além disso, um sintoma bem comum para os pacientes que a gente fala é a névoa mental, é o fibrofog que a gente fala. É como se a memória tivesse ruim, sabe? A pessoa esquece o que estava fazendo ou não lembra o que precisa fazer. Então, são vários os sintomas que podem ser associados à doença. Por isso que atualmente é uma doença que ela é difícil de você diagnosticar. Ela é difícil de tratar, porque, principalmente depois nós vamos falar da lei, que veio para trazer um benefício enorme para esses pacientes. E são sintomas, muitas vezes, vago, que você não consegue perceber ali, tu tem que acreditar no que o paciente está te dizendo. Então, todos esses sintomas, dor abdominal, dor pélvica, uma coisa comum também nessas pacientes. Então, tudo isso faz parte de um espectro que a gente chama de sensibilização central, e dentre esse espectro está a fibromialgia também.
Importante você falar da lei, estávamos falando anteriormente, você nos informando, muita gente ainda encara como algo, como frescura, uma sensibilidade muito alta da pessoa, algo psicológico. Existe um certo preconceito, doutora?
Existe, e esse preconceito eu te digo que existe dentro da família, às vezes dentro do próprio trabalho da pessoa. Ela fica até às vezes com vergonha de dizer que ela está com dor, porque passa por aquela pessoa poliqueixosa, né, que só reclama da vida, diz que está com dor, e muitas vezes, aparentemente, ela está super bem para a pessoa que está vendo. E mesmo dentro da área da saúde, dentro os profissionais de saúde, também existe essa desacreditação, tá? Então, assim, o que que a gente vê com a lei? Essa lei 15.176, que já está aprovada, né? Já está em andamento. Ela é um grande avanço, porque ela prevê essa visibilidade do paciente que sofre com a dor crônica. Então, o que que ela vai fazer? Ela preconiza um atendimento com profissionais capacitados no âmbito do SUS, tá? Tanto médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Ela também vai incentivar a pesquisa da doença, a educação do paciente e dos seus familiares, além de incentivo à inserção no mercado de trabalho. Então, quem emprega também vai ter uma visão diferente desses pacientes. Às vezes, talvez aquela paciente, ela precisa trabalhar, ela quer trabalhar, mas às vezes ela tem que ter uma folguinha entre um período e outro de trabalho. Então, tudo isso a lei, ela vem para isso, para incentivar com que as pessoas vejam esses pacientes com outros olhos e entender que a dor dela é real, né? Então é basicamente isso em relação à lei.
Nesses momentos de crise, de dor, doutora, o que a pessoa pode fazer momentaneamente para tentar aliviar e o que não fazer?
Tá, então, primeira coisa, o que fazer? É seguir a orientação do seu médico reumatologista. Porque assim, o que a gente faz no consultório? Além do tratamento da dor crônica, a gente sempre orienta o que o paciente fazer no dia da crise, porque essas crises elas podem ser intensas. O que acontece que não é legal fazer? Ir para emergência de um hospital, por exemplo, porque daí coloca, faz um monte de medicação para o paciente e aquilo não vai resolver. Então, o que a gente faz? A gente educa esse paciente no consultório para ele conseguir manejar as suas crises de dor, às vezes com analgésico, com relaxantes musculares, com repouso, com várias medidas para evitar com que esse paciente vá para o hospital, por exemplo, e receba uma morfina. A gente sabe que essas medicações mais fortes, elas não têm benefício na dor desses pacientes, tanto que a gente tenta usar o menos possível. Então, isso é o que não fazer, ficar procurando emergência. O ideal é fazer um acompanhamento com o médico reumatologista e que ele vá orientar essa pessoa, eu já deixo a prescrição do paciente, ó, na crise você vai fazer isso e isso, ou então, quando tem a crise, tentar entrar em contato com o profissional que acompanha para uma melhor orientação do que fazer nessa hora, tá? E só aproveitando o gancho, eu tinha conversado com você que realmente o tratamento farmacológico ele ajuda, mas ele não é tudo. Hoje em dia, a gente preconiza muito o tratamento não farmacológico, tanto que as nossas diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia, elas serão publicadas em breve. Eu acredito que nos próximos 3 meses a gente já tem essa publicação. Então, assim, os maiores benefícios, isso é científico, os maiores benefícios que a gente tem para esses pacientes é com tratamentos que envolvem atividade física, fisioterapia, acupuntura, neuromodulação não invasiva, uma dieta saudável, com controle de peso e também acompanhamento psicológico. Então, por isso que eu te comentei que você tendo essa lei, isso vai dar mais visibilidade para esses pacientes que estão, né, que usam necessariamente o SUS, que não tem uma oportunidade de fazer um tratamento melhor, que eles consigam ter isso no SUS. Por quê? Porque hoje em dia, se você pega esses pacientes dependentes do SUS e prescreve uma fisioterapia, às vezes eles não conseguem fazer, não tem vaga. Então, se precisa da psicóloga, às vezes demora um tempão para chegar o paciente até o profissional. Então, com essa lei, a gente pensa que isso realmente vai melhorar e também a gente possa, talvez, no futuro, introduzir outras medicações que são para fibromialgia, mas que não existem no âmbito do SUS.
Doutora, essas pessoas com fibromialgia, elas apresentam alguma limitação física, por exemplo, atletas, alguém que gosta de praticar esporte ou faz academia, tem que ter um pouco mais de cautela?
Depende. Essa avaliação, ela é individualizada, tá? Porque assim como eu te falei, o exercício físico, primeiro que ele é indicado para pacientes com fibromialgia. Só que uma coisa que nós preconizamos é que a pessoa comece devagar e sempre. Então, porque o que se sabe hoje em dia é que quanto menos o paciente se mexer, porque ele acha que ele vai se mexer e vai ter dor. É o contrário. Quanto mais parado ficar, pior a dor, porque ele perde condicionamento físico. Então, assim, não existe uma contraindicação formal a nenhum exercício. O que precisa é fazer exercícios adaptados para aquele paciente. E, assim, alguns podem ter alguma limitação, mas a maioria não vai ter uma limitação física, assim, de dizer assim, olha, eu vou te impossibilitar de fazer qualquer tipo de atividade. Pelo contrário, hoje em dia a gente incentiva muito o exercício físico, porque é uma das modalidades que mais tem benefício. Mas, se a pessoa for atleta, é difícil que você veja um atleta com fibromialgia. Mas, se porventura é um atleta e começa com dor de fibro, o que a gente faz é adaptar o exercício dele para a condição física dele atual.
Doutora, você falou um pouco da lei, da aplicação dela no sistema de saúde pública brasileiro, o SUS. Você citou até pessoas que muitas vezes têm que esperar em filas, né, para ser atendidas. Necessitaria um avanço, digamos assim, do poder público para terem mais profissionais e atender a uma demanda maior de pessoas?
Sim, além disso, profissionais capacitados, Bruno, porque sim, como a gente comentou anteriormente, ainda existe dentro dos próprios profissionais de saúde, não todos, por favor, mas ainda existe um preconceito com a doença justamente por não ter nenhum exame que comprove que a pessoa tem a doença. Então, o que que acontece? A gente precisa de profissionais preparados para atender esse paciente. Por exemplo, fisioterapia. Ah, o paciente vai para fisioterapia porque operou o joelho e precisa reabilitar aquela articulação. É um tipo de fisioterapia. Quando a gente pensa num paciente que tem dor crônica no corpo inteiro, é um outro tipo de fisioterapia. Então, a gente tem que ter profissionais que entendam essa dor, que entendam o tipo de paciente. Hoje em dia, nós falamos muito em avaliação biopsicossocial do paciente que tem dor crônica. E esses profissionais, eles têm que ter uma noção do que é essa avaliação para realmente poder dar o seu melhor no tratamento para esses pacientes.
Bom, doutora, quero agradecer muito a sua participação. Já fica aqui um convite. Muitas vezes nosso horário é apertado, né? Não temos tempo de falar de um assunto tão vasto, né? Mas esclarecemos
Sim.
muitos pontos por aqui e quero agradecer muito a sua participação conosco, doutora Isabela Guimarães, e algo a mais que você queira concluir, deixando sempre os microfones aqui da emissora à sua disposição. Obrigado pela atenção.
Bom, né, eu que agradeço, Bruno. Eu acho que só é importante frisar que essa lei, ela não equipara todos os pacientes com fibromialgia como pacientes com deficiência, tá? Mas alguns podem realmente se beneficiar disso. Só que para isso, ele vai ter que passar com essa avaliação biopsicossocial individual feita por uma equipe pericial, tá? Que a gente ainda não tem, tá? E essa equipe tem que ser do SUS, que é essa equipe que vai analisar o grau de incapacidade que essa doença está causando na pessoa. E aí sim, podendo ou não considerar essa pessoa como deficiente. Porque uma das coisas que se confundiu muito com a lei é dizer assim: paciente com fibromialgia é deficiente. Todo paciente com fibromialgia vai ser deficiente? Não. Alguns sim, alguns não. Então, era só isso que eu gostaria de esclarecer, porque é uma coisa que os pacientes têm dúvida, alguns profissionais de saúde também têm dúvida. E, Bruno, eu só tenho a agradecer para você. O convite para a Rádio Marconi também, por esse convite, e fico à disposição para o que vocês precisarem de assuntos reumatológicos. E muito, muito obrigada por essa participação, essa oportunidade de participar e falar com vocês.
Igualmente, agradecemos, doutor. Importante esse esclarecimento. Portanto, existem graus, tipos, né? Cada pessoa é avaliada individualmente. Uns vai limitar mais, vai o cotidiano, a vida profissional, enfim, a vida como um todo.
Sim.
Outros menos, né? Isso que a lei ampara também, né?
Sim,
Muito
com
bem.
certeza.
Um abraço, um bom dia, doutora.
Um abraço, bom dia para vocês também.
Igualmente, muito obrigado.